Um terço dos casos de demência diagnosticados no Brasil poderia ser evitado com o controle de doenças crônicas, como hipertensão e obesidade. Um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP, depois da análise de cérebros de pacientes mortos, chama a atenção dos pesquisadores porque foi uma proporção de demência do tipo vascular maior do que, por exemplo, em outros países. Então, o que sabemos é que, né, ainda não há cura ou formas de você reverter demências, por exemplo, como Alzheimer, mas cada vez mais a ciência aponta que é possível prevenir parte destes casos. E é o que vamos conversar agora com a professora Cláudia Kimi Suemoto, da disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina da USP. Ela é pesquisadora do Biobanco para Estudos de Envelhecimento da Faculdade de Medicina e do Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto, é o ELSA Brasil, importante acompanhamento, né, de casos de estudo. Professora Cláudia, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem? E você?
Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP no ar.
Muito obrigada.
E eu é que agradeço muito a sua atenção conosco, com o nosso ouvinte, para tratar desse assunto, deste estudo que já ganhou espaço, já foi publicado, muito comentado, sobre o que vocês conseguiram apurar em relação aos casos de demência. Quer dizer, pelo menos parte destes casos poderia ser evitado e com base no controle de determinadas doenças, não é, professora Cláudia?
Exatamente. Uma das primeiras coisas que eu... Primeiro, agradeço a oportunidade de desse espaço para poder conversar. E uma das coisas que a gente tem feito aqui na Faculdade de Medicina da USP é um banco de encéfalos, que já tem 15 anos, né? Esse ano a gente está comemorando nossa doença de 15 anos. E durante esses 15 anos, a gente conseguiu coletar 1.100 encéfalos e fazer um exame completo em relação às causas de demência, né? E como você disse, a gente já publicou esse estudo faz 2 anos, existem outras descobertas após isso, mas quando houve o convite, a gente quis novamente falar um pouco sobre isso, pelo menos na nossa entrada, diante da importância em saúde pública, né? Nesses 1.100 encéfalos, como você mesmo disse, a demência vascular foi importante, foi a segunda causa de demência. Doença de Alzheimer continua sendo a causa mais importante na metade dos casos, mas 35% dos outros casos são devido à demência vascular. E a importância disso é que é, de certa forma, prevenível. A gente conhece as causas de risco de demência vascular, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, inatividade física, obesidade, né? Isso são todos fatores bem conhecidos que são manejáveis ao longo da vida, né?
Aqui pinta uma dúvida, eu já vou aproveitar e já vou explicar um pouquinho melhor o que é a demência vascular. Então, um dos tipos, né?
Isso, perfeito.
Da demência.
Então, vamos voltar um pouquinho, né?
Uhum.
Demência, primeiro vamos definir um pouco o que é demência, né? É um assunto muito em voga, mas eu percebo que existe muita confusão.
Justamente.
Né? Demência é uma síndrome, é um conjunto de doenças. Então, demência tem diferentes causas. O que junta tudo embaixo do mesmo guarda-chuva chamado demência são sintomas comuns, né? Que normalmente as pessoas referem como perda de memória, mas além de memória, normalmente o paciente normalmente tem outras alterações, que a gente chama alterações cognitivas, que envolvem alterações de linguagem, alterações de função executiva, que função executiva é uma palavra complicada, mas simplesmente quer dizer dificuldade em planejar ações, né? Então, hoje, você, para estar trabalhando aí na rádio, fez uma série de ações, né? Estudou a pauta, se programou para chegar no horário, etc. Isso tudo precisa muito de função executiva. Então, a cognição, ela envolve todas essas etapas. E quando você tem uma alteração cognitiva, que pode ser de memória, função executiva, linguagem, você acaba tendo demência. E as causas de demência principais, no mundo todo, no Brasil inclusive, a principal é a doença de Alzheimer, né? Que é uma alteração descrita há pouco tempo, né? Tem um pouquinho mais de 100 anos. E leva a um acúmulo de proteínas anômalas e causa principalmente alteração de memória. A segunda causa mais comum seriam pequenos infartos, pequenos derrames no cérebro, né? E isso seria demência vascular. entendeu? Então, a demência seria um conjunto, né, de sinais e sintomas, e ela teria diferentes causas. Não sei se agora ficou um pouquinho mais claro,
sim,
né?
Sim, faz ficou causas,
é Alzheimer e vascular.
Uhum. Por isso é que é o tipo de demência que pode ser evitado.
Prevenível.
É,
prevenível. Uhum. Isso. E acho que uma importante mensagem para as pessoas que estão nos escutando é entender que o controle desses fatores de risco, ele deve ser feito com idade, né? 30, 40, 50 anos. Porque a doença, provavelmente, ela é prevenível se ela é tratada ou cuidada logo cedo. Então, antes de se ter o derrame, né? Então, é importante que realmente o fator de risco seja controlado de toda a vida. A gente pensa como um problema da terceira idade, mas se você deixa para prevenir quando a pessoa tem 60, 70, 80 anos, já é muito tarde. O leite já derramou, né? Eu acho que é importante que as pessoas entendam que isso é um problema que tem que ser cuidado desde muito cedo.
Quer dizer, e aí é justamente evitando esse tipo de doenças degenerativas. Quer dizer, o que é que leva a hipertensão, aumento de peso? Agora a gente precisa falar que leva a essas doenças cardiovasculares ou a acidentes vasculares.
Isso, perfeito. Então é importante que você cuide do fator de risco quando ele aparece, né? Então você foi diagnosticado recentemente com pressão alta. Então, primeiro você precisa ter um acompanhamento médico, isso é uma condição inicial. E a partir do momento que seu médico fez o diagnóstico, você controla a sua dieta, diminui o sal, faz exercício físico. Se você está sobrepeso ou obeso, você perde o peso. Porque principalmente nessas fases iniciais, né, ou na verdade não é nem tão inicial, mas na meia-idade, é que esses fatores de risco vão agir prejudicando a sua saúde cardiovascular e, consequentemente, a sua saúde cerebrovascular.
É muito complicado. Agora, uma dúvida, professora Cláudia. A gente consegue controlar o avanço da demência? Porque a gente sabe que é progressivo, né? É progressivo.
Sim.
Cada vez mais deficiências essa pessoa vai acumulando. Cada vez menos capacidade, como você descrevia, de poder ter memória, cognição, entendimento, ações, tomar ações. A gente consegue frear esse processo? Hoje a ciência já conhece mais do que há uma década?
Nós conhecemos mais, mas infelizmente continua sendo uma doença sem cura. Né? Acabei de voltar, né, no menos de 3 semanas atrás, teve o congresso da Alzheimer Association, foi em Los Angeles, apresentamos alguns trabalhos lá. Infelizmente, o clima foi um pouco de pessimismo, porque não há nenhuma droga nova aprovada. Existe bastante investimento na procura de novas drogas, mas infelizmente todas testadas nos últimos anos foram tiradas de linha porque não tiveram sucesso. As últimas drogas aprovadas já faz 14 anos, né?
Faz 14 anos?
Uhum. 14 anos. E essas duas drogas, essas duas classes de drogas que nós usamos, elas têm algum benefício marginal, modesto, e controlam principalmente, retardam um pouco a progressão da doença, mas elas não modificam a história natural, nem de Alzheimer, nem de demência vascular, nem de outro tipo de demência, né? Uhum. Então, a gente costuma explicar pro paciente que a gente vai testar essa nova droga, por exemplo, o anticolinesterásico, que é uma dessas duas drogas aprovadas, e que 50% a doença para, né? Não quer dizer que ela vai melhorar nem piorar por alguns anos, e em 25% a pessoa piora, apesar da medicação, e os outros 25% a pessoa melhora um pouco. Então, é um efeito muito modesto e marginal, pelo que a gente gostaria. Simplesmente não tem nenhuma, no momento, alguma droga que realmente cure demência.
Infelizmente, né? E nesse encontro de estudiosos a que você se referiu, vocês apresentaram detalhes deste estudo que nós já falamos aqui, ou outros estudos?
Não, na verdade, nós levamos dois trabalhos, né? Um foi sobre, a gente já tem uma outra coisa em relação à prevenção, o efeito da educação, né? Isso é uma coisa também que já está publicada, a gente sabe que quanto mais a gente estuda, menor a chance de a gente ter demência, isso é um fato já descoberto, e já está apresentado pelo nosso grupo, publicado, E a grande diferença dos nossos dados brasileiros, que eu acho que sempre é importante falar o que, que nós temos de pesquisa diferente de um americano ou um europeu, é que, infelizmente, a média educacional do europeu e do americano é de 12 a 16 anos, né? Uhum. Aqui no Brasil, infelizmente, na nossa master é de apenas 4 anos. Então havia a dúvida se mesmo poucos anos de escolaridade beneficiava, ou melhor, diminuiria a chance de demência. A gente provou que sim. O que a gente levou esse ano foi uma continuidade desse trabalho, mostrando o efeito da ocupação durante a vida, né? A sua profissão, quanto ela protege ou não o aparecimento de demência. Porque existe a ideia de que atividades trabalhistas, né? Trabalho, uhum. Que é cognitivamente estimulante, diminuiria o risco de demência. Nós encontramos, a princípio, que sim, quanto mais complexo o trabalho, menor a chance. Porém, quando a gente ajustou para alguns fatores, que a gente chama fatores de confusão, pelo menos a idade da pessoa, o gênero, esse efeito desapareceu. Então, na nossa amostra, a educação foi sim protetora, independente de qualquer coisa, mas ocupação parece não ser, né? Parece que realmente a educação media até onde você chega no seu trabalho e o que é importante é a educação.
Quer dizer, então a mente estimulada, aí deixa eu entender, quer dizer, ela não impede o surgimento da doença, talvez, mas retarda os sintomas e o avanço da doença?
Na verdade, existe um conceito que chama reserva cognitiva. Então, o que a gente mais estuda é a educação. Quanto mais você estuda, mais, provavelmente, conexões entre os neurônios, que são as células cerebrais, você faz, né? E aí, embora você tenha, ao longo da vida, a gente vai acumulando lesões, né? Em qualquer órgão é assim, no cérebro não é diferente. Mas quando você tem bastante reserva, você tem uma conexão cerebral bastante rica, você tolera mais lesões. Então, eu vou dar um exemplo prático para a gente entender essa história de reserva cognitiva, que é outra coisa complicada que eu estou falando hoje. Vamos supor que eu coloque uma pessoa que tenha, seja um analfabeto, tá? E o compare com uma outra pessoa que estudou bastante, tem 20 anos de escolaridade. As duas têm o mesmo grau de lesão vascular, teve a mesma quantidade de derrame. Só que a pessoa que estudou mais, embora ela tenha a mesma quantidade de lesão que a pessoa que não estudou, ela não demonstra os sintomas de demência. Enquanto a pessoa com baixa escolaridade e a mesma quantidade de derrame acaba tendo, porque tem uma reserva cerebral, uma poupança cerebral menor do que aquela que estudou bastante. Né? Então seria isso.
Isso é certeza mesmo. Mais estudo, menos demência.
Uhum. Isso é bem, bem claro em várias populações, inclusive na nossa. E eu acho que é uma coisa que a gente também... É uma outra coisa, mensagem de saúde pública, né? Uhum, uhum. As pessoas precisam, né, em termos de medidas políticas, né? A educação no Brasil tem que ser estimulada. E eu acho que é importante aproveitar o gancho e falar que demência já é um problema de países como o Brasil, né? Mais da 52% das pessoas com demência vivem em países como o Brasil, países em desenvolvimento. E em 2050, que está aí, né, falta muito pouco, 70% dessas pessoas vão viver em países como o Brasil. Então, a gente está dentro já de uma epidemia de demência, só que a gente não fala muito sobre ela, e vai piorar nos próximos anos. Então, como a gente pode diminuir? Se eu tivesse algum poder político, eu falaria: melhore a educação do Brasil e vamos dar acesso às pessoas à saúde para que elas tenham problemas simples, como são altas, diabetes, epidemia, diagnosticados e controlados. Acho que isso seria o que a gente melhor pode fazer em termos de nível populacional.
Duas ações importantes, uma na área educacional, outra na prevenção de doenças, saúde básica, que é evitar doenças crônicas, acesso a tratamento rápido para essa questão do controle de peso e da hipertensão. E de outro lado, estudo, escola, né? Resolve tanta coisa, resolve mais esse problema, né? Está diretamente relacionado, mais esse problema. Eu quero agradecer muito a professora Cláudia Kimisu Emoto, da Geriatria, da Faculdade de Medicina, pesquisadora do Biobanco para Estudos do Envelhecimento, também da faculdade, e do estudo, importante estudo longitudinal da saúde do adulto, Elza Brasil. Muito obrigada. Estamos aqui à disposição para divulgar novos estudos, novas linhas de pesquisa. Professora?
Eu que agradeço a oportunidade. Em nome dos dois estudos que eu participo, é uma honra. Espero que tenha ajudado.